A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Hoje somamos já o programa número 1220 e, como sempre, é um gosto estar consigo durante estas 2 horas de emissão, das 10 ao meio-dia. Na emissão deste domingo, trazemos em destaque a freguesia de Cervães, do concelho de Vila Verde. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Cervães, Vila Verde.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Cervães.
Asa Pedreiras, excelência na extração e exploração de granitos em Cervães.
Profitetos, simplesmente bem.
Grani Cervães, Your Ideas, Our Construction.
Construções Bom Despacho, 14 anos ao seu lado. Estamos em Cervães.
Crédito Agrícola de Vila Verde e Terras de Boro.
Fevereiro, mês do romance em Vila Verde. De 29 de janeiro a 2 de março. Exposições, lançamento de novos produtos Namorar Portugal, saraus, workshops e animação com vários concertos. Sabores do romance, trilhos, caminhadas e desfiles de moda. Na noite de São Valentim, 14 de fevereiro, o momento alto com a grande gala Namorar Portugal, com a participação de Diana Chaves e animação musical com Anabela e a Orquestra Vivarte. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Situada na margem direita do Rio Cávado e a sul do concelho de Vila Verde, Cervães é rodeada pelas freguesias de Parada de Gatim, Oleiros e Cabanelas, confrontando também com Oliveira, Iúcha e Igreja Nova do concelho de Barcelos. Apontamentos históricos, bem como a descoberta de artefactos da Idade do Bronze, revelam que a freguesia de Cervães é uma das mais antigas da zona central do Cávado. A presença romana também deixou as suas marcas, havendo vários vestígios de pedras trabalhadas dessa época. Recentemente foram também descobertas evidências da existência de templários em Cervães, corroborados por uma descrição de 1515. A freguesia de Cervães foi cabeça do coto de Cervães, constituído pelas freguesias de Cervães e de Areias. Era, em 1758, reitoria da apresentação do arcebispo. Parte da freguesia era Couto da Mitra, a outra parte era do termo do concelho de Prado. Com a extinção deste, passou então para o concelho de Vila Verde. Com cerca de 9 km quadrados e 2 mil habitantes, é uma freguesia repleta de tradições. As novenas, o nascimento de Jesus, o presépio movimentado, a peregrinação ao Santuário do Bom Despacho e a celebração do Divino Salvador são alguns dos momentos altos desta freguesia. Atualmente disponibiliza vários serviços e comunidades aos seus habitantes, como o posto de CTT, centro comercial, pastelarias, cafés, restaurantes, centro escolar, centro social e paroquial, gimnodesportivo, centro de saúde, banco, hotel e quinta para eventos, entre outros. Apresenta também um vasto património edificado, como a Igreja Paroquial, a Capela de Nossa Senhora de Lourdes, a Capela de São Pedro, a Capela de São Bento, o Santuário do Bom Despacho e a Fonte de Nossa Senhora do Bom Despacho, a Casa-Torre de Gumariz e a Quinta de Costariça. Uma freguesia unida, quando é preciso, procura agora, com o esforço de todos, reerguer a Casa do Povo de Cervães para melhor servir a comunidade.
é sobre Cervães que vamos estar hoje à conversa na emissão do A Nossa Terra. E para isso, connosco já se encontram em estúdio Hélder Forte, Presidente da Junta de Freguesia de Cervães, Júlia Barbosa, Coordenadora do Centro Escolar, e Alfredo Macedo, Maestro e Professor de Música. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos, antes de mais, por dar a conhecer um pouco melhor os nossos convidados aqui presentes. Hélder Forte é natural de Cervães, é engenheiro civil e está atualmente no seu terceiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de Cervães, tendo sido também já tesoureiro do Executivo. Júlia Barbosa tem 62 anos, natural e residente em Cervães, é professora de ensino básico e coordenadora do Centro Escolar de Cervães. É ainda coordenadora do programa Ecoescolas e Escola Mais Verde há 14 anos. Alfredo Macedo é natural de Cervães, é professor de música e maestro da Banda de Oliveira e ensaiador do Grupo Coral de Cervães e das Novenas, uma tradição desta terra. E começava precisamente a minha conversa de hoje por colocar uma questão para a qual gostaria de ouvir a resposta dos três. São de gerações diferentes, mas todos cresceram nesta freguesia, a freguesia de Cervães. E eu iniciava por perguntar que memórias têm da vossa infância em Cervães. Se calhar começávamos aqui pelo Presidente Hélder, o que nos diria?
Antes de mais, um bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir e aproveitar para desejar um excelente fim de semana, apesar de já só estarmos no domingo, o sábado já passou, mas que seja um bom fim de semana. A terra que nos vê nascer é sempre muito querida e todos nós temos memórias e vontades e muitas vezes nostalgia de outros tempos. Isso faz parte do ser humano. Claro que Cervães diz-me, a mim e a qualquer um dos que aqui estão, diz-nos muito, foi o nosso cantinho, foi ali que nós aprendemos a andar, a brincar, a ter amigos. E se olharmos numa perspectiva temporal, é óbvio que tudo evoluiu, as coisas modificaram-se, a própria sociedade modificou e nós deixamos todos de ser crianças e passamos a ter um papel ativo na comunidade. Recordando aqueles tempos, pronto, era o tempo da alegria, que acho que é notório, seja onde for o local, havia mais ruralidade. Hoje estamos a transformar um pouco urbanos. Recordo jogar o futebol, as peladas, no meio das estradas, hoje impossível, não é? Hoje é quase impossível um conjunto de crianças, jovens, estarem a jogar futebol no meio da estrada. Eu recordo-me a minha avó, principalmente a minha avó, vinha à sacada e gritava: "Ué!" E o Hélder naqueles 5 minutos tinha que aparecer, não é? Se desse a baliza, deixava a baliza. Não, isto para mostrar o ambiente de ruralidade que havia, não é? O correr, o andar aos ninhos, o andar. Eu ainda vivi um bocadinho disso. Claro que hoje é diferente. A tal nostalgia faz parte do ser humano, a evolução, e continua a ser uma terra lindíssima. Na altura era uma terra lindíssima, hoje acho que continua uma terra lindíssima. E as memórias que tenho.
Muito bem, e são boas memórias. E agora, obviamente, gostaria também de ouvir o que a professora Júlia teria para dizer. Que memórias guarda?
Bom dia a todas. Tenho muito e boas memórias da minha infância, mesmo tendo uma limitação física, os meus pais sempre me prepararam para a vida. Sou filha de uma família humilde, de lavoura. O meu pai trabalhava numa fábrica, a minha mãe tinha um negócio e foi aí que aprendemos a trabalhar e que nos deu uma boa experiência de vida a nível de trabalho, de educação e de valores. Não só em família, mas na sociedade. E foi aí que eu fiz a escola primária em Cervães, numa escola que era a Escola da Costariça, que agora hoje já não existe. Fiz a telescola também em Cervães, um ano em Cervães, um ano em Cabanelas, e daí vim para Braga, para o Liceu Dona Maria II. E o meu objetivo era mesmo esse, ser boa aluna e mostrar que, vindo de uma aldeia, eu conseguia ser tão boa como os da cidade, que nós achávamos que tinham uma cultura diferente da nossa, mais cultura que uma aldeia, mas eu tentei demonstrar a mim própria que eu era capaz, e é isso que ainda hoje tento passar aos nossos alunos, que eles são capazes, que ninguém fica para trás, que estamos aqui para ajudar a todos, conforme as suas diferenças. Cada um é diferente, cada um tem uma personalidade própria e nós estamos aí para ajudar. A nível de brincadeira, o que guardo da minha infância, guardo que nos tempos livres trabalhávamos muito, mas também ainda tirávamos um bocadinho de tempo para ir para os nossos vizinhos, para fazer aquele jogo de cozinhar com pedrinhas e com areia em panelinhas de plástico que os pais compravam nas alturas das festas. Lembro-me de jogar o jogo dramático do faz de conta, uma vassoura servia para fazer um cavalinho. Jogávamos aos médicos, e isso era muito importante e dava, era um dar asas à nossa imaginação e à nossa liberdade, próprias das crianças, mas também enriquecedora daquela altura. A nível de encontros sociais, antigamente havia parte religiosa. Nós íamos à missa, íamos ao terço ao domingo à tarde, e era aí que as pessoas também se juntavam. Recordo também que foi a primeira vez que fomos ao cinema, no tempo do Sr. Padre Adélio, que ele, ao domingo da tarde, muitas vezes projetava lá numa tela, na Casa da Juventude, que também se fazia, além dessa projeção de pequenas sessões de cinema, havia, por vezes, alguns grupos de teatro que faziam alguma peça, e era aí que as pessoas se juntavam. Lembra-me que meus pais tinham um negócio também de as pessoas jogarem à malha ou ao fito, como se costumava dizer, e pronto, e era isto.
Boas memórias também.
O trabalho do campo, sempre fui habituada também a cuidar dos animais, gosto muito de jardim, gosto muito de mexer na terra, porque acho que é uma forma de descarregar energia e renovar energia também.
Muito bem, e o maestro?
Ora, muito bom dia a todos que nos estão a ouvir, e bom dia aqui aos nossos colegas do painel. Eu assim, vou pôr algumas palavras do Helder também, nosso presidente, e aqui da professora Júlia, porque eu passei um bocadinho, como sou mais novo, passei um bocadinho por uma coisa de um, coisinha de outro. Vou começar por o que o Helder falou também do futebol, que gostavam de jogar. Eu lembro, por exemplo, quando era mais novo, nós tínhamos o rink, que hoje em dia ninguém joga futebol lá, por exemplo, em que nós éramos 10 equipas de fora, quase, era uma loucura, toda a gente queria jogar, e hoje em dia já não se vê isso. Recordo-me também do tempo da escola, que andei na escola, na professora Júlia agora também leciona, e lembro-me bastante, íamos a pé, não havia aquele stress, temos que ir sempre à escola, os pais têm que nos levar, eram outros tempos. Acho que havia mais... Os pais tinham mais confiança também nos filhos, que andamos de um lado para o outro, e sentíamos-nos mais confiantes, nunca tínhamos problemas em andar sozinhos pela estrada, principalmente pela estrada, hoje em dia temos de ter muito cuidado. Depois lembro também da catequese, que andávamos na catequese, os grupos, a jogar à macaca à volta da igreja. Mas há outros momentos que me recordo, e um dos momentos que me recordo ainda hoje, porque também faço parte, são as novenas. Quando éramos pequenos, acho que era algo que nós sentíamos, vibrávamos desde pequenos, que começámos a vibrar. Minha mãe íamos a pé, ainda bastante longe do bom dos pais que eu moro, íamos sempre a pé, principalmente no dia de nascimento, de manhã cedo, às 5 da manhã, e via-se muita gente a ir a pé nessa altura. Hoje é diferente, os tempos são diferentes, mas acho que são recordações que ficam, e uma mensagem que ficou, por isso que hoje ainda sou maestro das novenas, foi uma mensagem para mim. Acho que, e é isso que também tento passar, mesmo aos músicos que tocam, aos cantores, que faz falta para Cervães, e não deixar morrer estas nossas tradições. Acho que é o mais importante.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu agora voltava a perguntar à professora Júlia, eu gostaria de conhecer um bocadinho melhor o trabalho que é desenvolvido naturalmente pelo Centro Escolar de Cervães. Portanto, é uma escola mais verde, o que é que isto significa, que programa é este? Gostava também que nos explicasse um pouco do programa Ecoescolas, fale-nos um pouco da atividade deste centro escolar.
Ora bem, eu já sou coordenadora da escola há 16 anos. Trabalho há 39, mas sou coordenadora do estabelecimento. Já trabalho há 29 em Cervães.
Sim.
29, 23 consecutivos. 23 consecutivos, 16 anos de coordenação de estabelecimento e 14 de coordenação do Ecoescolas. Uhum. Mas a minha coordenação começou no ano anterior, portanto há 15 anos, quando foi proposto pelo município esse projeto que se chama o Projeto Escola Mais Verde. E nós fizemos um trabalho belíssimo. Belíssimo, e no ano seguinte o município propôs-nos que nós entrássemos e nos inscrevêssemos no programa Ecoescolas. O programa Ecoescolas é um programa de raiz internacional, mas que é representado em Portugal pela ABAI, que quer dizer Bandeira, Associação da Bandeira Azul da Europa. Há dois anos mudou para Associação Bandeira da Educação e do ambiente e da educação. Portanto, a sua principal proteção, a sua principal, os principais objetivos deste programa é encorajar os meninos à adoção de comportamentos e atitudes perante a sustentabilidade ambiental, uma vez que estamos nesta crise de valores a nível do lixo, a nível do planeta. O planeta está destruído e nós, é assim, nós valorizamos tanto este programa porque achamos que, diz o provérbio, de pequenino se torce o pepino. E nós somos a única escola, é verdade, do Conselho de Vila Verde que fazemos este programa, que participamos neste programa com crianças a partir de 3 anos. Isto exige muito de todos os docentes, tanto das educadoras como dos docentes do primeiro ciclo. Porquê? Porque todas as atividades que nós fazemos, elas são repartidas, distribuídas pelas diferentes turmas, conforme a faixa etária dos meninos e também conforme o nível que eles estão. Uns fazem, por exemplo, sementeiras, outros fazem transplantação de ervas aromáticas, outros vão para o exterior, e toda a gente sabe, o Sr. Presidente sabe, que todo o jardim que está à volta do ginásio desportivo e toda a área envolvente e a escola é feita por equipas que... por turmas, normalmente nomeámos uma turma para fazer esse tema, os espaços exteriores, e fazemos a plantação de árvores autóctones, dando prioridade a isso. Tem muitos azevinhos, para além de outras plantas, mas priorizamos essas que são autóctones. E os miúdos, é um trabalho lindíssimo. Eles saem para o exterior, vão munidos de sacos para recolher o lixo, não só de pessoas que deixam por lá estendido, mas também o vento e a chuva leva dos ecopontos e vai levando por lá abaixo, mas eles apanham com uma satisfação e depois vêm distribuir aos ecopontos. Portanto, estes dois projetos, o programa Ecoescolas e o projeto Escola Mais Verde, eles vivem as mesmas perspectivas, isto é, desenvolvem-se na mesma linha, tudo em relação à educação ambiental. E por isso nós fazemos os dois em um, nós fazemos um único trabalho e desenvolvemos os dois projetos. É um trabalho muito rico e mais porque temos temas próprios para desenvolver, nomeadamente a água, a energia, os resíduos, e depois temos os espaços exteriores e temos outros temas complementares que nós escolhemos sempre. A alimentação saudável e sustentável, porque estamos mais atentos aos lanches dos meninos, para, de modo a evitar a obesidade, por exemplo. E temos também a reciclagem. A reciclagem é todo o aproveitamento de materiais que nós possamos aplicar na realização de tarefas escolares, nós fazemos. Porque é importante que os meninos aprendam fazendo também e seguirem o nosso exemplo, porque nós adultos devemos ensinar pelo exemplo também.
Claro.
E também dar importância ao envolvimento deles, porque se eles aprendem fazendo, aprendem muito melhor.
Uhum.
Mas claro que para isso, em todas as atividades que nós fazemos, há uma preparação prévia. Porquê? Porque nós depois dividimos os temas pelas diferentes turmas. Há uma turma, por exemplo, que pode trabalhar a energia, faz trabalhos sobre energia, faz pesquisas sobre energia, e depois a parte mais importante é esta: articulação. Quer dizer que cada turma vai apresentar aquilo que faz aos restantes colegas. E esta partilha, isto quer dizer que cada turma trabalha um tema, mas todas vão aprender. Não, isto não é cada um faz, mas aprendemos todos. Cada um que faz não faz para si, faz para nós, para todos. Todos vamos apresentar coisas diferentes. Isto é muito importante, isto é muito importante. Para além disso, esses temas são trabalhados, são transmitidos aos pais, pomos os murais que nós conseguimos fazer, afixamos lá de, para que a comunidade tenha acesso, que possa ver aquilo que a escola faz, mandamos recadinhos para casa para dizer aquilo que fazemos e depois o que fazemos no âmbito também para atingirmos estas metas, estes objetivos deste projeto da Escola Mais Verde e do programa Ecoescolas, contamos também com a recolha de vários desperdícios, que, por exemplo, eletrodomésticos, lâmpadas, tinteiros e toners, tampinhas de plástico, rolhas de cortiça, pilhas, óleo de fritura. Nós recolhemos tudo, nós recolhemos tudo e damos saída a tudo, até papel. O papel que é recolhido, por exemplo, pela Cruz Vermelha de Braga. Porquê? Porque vai ser transformado, a transformação do papel vai ser em benefício dos sem-abrigo, porque vai dar um determinado valor em alimentos. Portanto, nós temos muitas causas sociais, temos as tampinhas que damos e as tampinhas de metal também para uma menina para terapias, porque tem uma doença rara e estamos a dar para ela. E depois pensámos assim, para onde ia este lixo todo que nós recolhemos? Às vezes sentimos que é difícil porque temos pouco espaço onde guardar, mas quando está na altura nós lá mandamos fazer a recolha e vai. E sentimos muita felicidade nisso. E é mesmo com orgulho que estamos neste Ecoescolas, que estamos nesta Escola Mais Verde, que entregamos as rolhas de cortiça, vai para a Greencourt. A relação que nós temos com a Greencourt é cada caixa que nós enviamos, que tem que ser caixas do papel, cada caixa que nós enviamos com rolhas de cortiça vai dar a plantação de duas árvores numa área ardida. Portanto, nós estamos longe, mas estamos a contribuir para muita coisa a nível nacional. Muito é bem. Muito importante mesmo. E é dessa forma que nós achamos que é um programa trabalhoso muito, também pela burocracia que nos exige. Sabe porquê? Porque nós temos tempo determinado para meter papéis. Eu, por exemplo, agora até ao final do mês de fevereiro, eu não tenho mais sossego, porque agora é para fazer as atas. Sessões que fazemos com os meninos, temos que registar, temos de pôr os meninos a assinar para depois enviar. Temos de enviar comprovativos de tudo em como nós fazemos. Para quê? Para depois podermos fazer a nossa candidatura ao galardão. Para ver que em 15 anos que participamos na Escola Mais Verde, temos 15 bandeiras de excelente desempenho. 14 anos que estamos no Ecoescolas, temos 14 bandeiras do galardão Ecoescolas. Isto é sinal que estamos a fazer um bom trabalho, claro. Um bom trabalho. E isto é o orgulho de todos os professores. Portanto, eu não sou só eu, não é só aquela. Somos todos, nós formamos uma equipa, mesmo com as auxiliares, com todas as professoras que vêm de apoio e as educadoras, mas também aceitamos todas as atividades que vêm de fora. Algumas propostas pelo agrupamento, que é o Agrupamento de Escolas de Prado, outras por entidades externas. Fizemos este ano atividades lindíssimas com pessoas que nos propuseram atividades e nós aceitamos tudo que seja em prol do bem dos alunos e que vai ajudar nas aprendizagens significativas dos nossos alunos. Nós aceitamos e pomos, como se costuma dizer, mãos à obra e vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Eu sinto-me feliz. Eu sinto-me feliz e as minhas colegas também se vão, temos muita gente nova este ano, mas elas vêm e fazem, eu proponho e elas vão comigo e acho que isto de ser o motor do estabelecimento ajuda a que todos entrem nesta dinâmica e que todos, posso dizer, fazem todos o melhor possível.
Sem dúvida. Presidente Helder, acredito que como Presidente de Junta sinto orgulhoso por ver o trabalho deste centro escolar
orgulhoso.
Todos estes babado, galardões,
não é possível ler a imagem, mas claro, isto é um orgulho, não é? Nós temos aqui uma escola de referência, referência não só concelhia, como mesmo distrital, e isso está-se a refletir também no aumento dos alunos, e claro, é um orgulho nós podermos dar uma resposta. Está bem que a Junta de Freguesia não está propriamente nem diretamente envolvida, está muito mais agora até com a delegação de competências do município, não é? É mais responsabilidade do município, mas tudo o que for possível de colaboração, e a professora Júlia sabe que a gente tenta colaborar naquilo que nós podemos. Muitas vezes não na hora pretendida, se calhar com um bocado de atraso, como hoje o Presidente da Junta se atrasou um bocadinho a chegar. Pronto, às vezes há aqui um bocadinho de atraso na resposta, mas tentamos estar sempre em sintonia e tentar ajudar o máximo possível para proporcionar um bem-estar geral que acontece.
O A Nossa Terra foi também perceber o que nos dizem os serbaenses sobre a sua terra. A maioria relembra crescer numa freguesia pacata, dedicada ao trabalho e com muitas crianças.
Falar sobre crescer em Serbães é um turbilhão de emoções e de memórias. Nós em Serbães conseguimos ter, de certo modo, o melhor de dois mundos. Serbães era um contraste entre um mundo, de certo modo, de tradições, muito dedicadas ao trabalho, e era, por outro lado, uma comunidade altamente permeável ou altamente suscetível ao desenvolvimento tecnológico, desde sempre. Serbães ainda é uma freguesia que, do ponto de vista cultural, é peculiar pelas tradições que vai tendo. As novenas é algo que nos diferencia. A vida religiosa é algo que nos cativa, mas ao mesmo tempo nos orgulha pelo património que tem e pelas atividades que realiza. As pessoas de Serbães são críticas, e digo autocríticas, porque não se contentam com pouco e querem sempre um bocadinho mais. Há tempos tive a oportunidade de dizer que, citando a Fernando Pessoa, as pessoas de Serbães são pessoas que amam infinitamente o finito, desejam impossivelmente o possível, querem tudo e um pouco mais se puder ser, ou até se não puder ser. E é precisamente nisto que eu revejo as pessoas de Serbães.
Foi sempre bonito. Os nossos domingos juntávamos um grupo de raparigas ao terço. Na vinda do terço jogávamos à macaca, era aquilo que houvesse para brincar. As primas, a minha família tem muitos. Pronto, já é uma família grande, primas de um lado, primas do outro, juntavam-nos todas, era uma alegria.
Foi uma alegria de nascer no Bom Despacho, principalmente, foi onde eu nasci. Uma infância sempre com muita alegria, sempre com os vizinhos, na brincadeira com os meus colegas, jogávamos à bola aqui no terreiro, juntávamos à tardinha quando vinha das pedreiras, e era bom, a juventude foi muito linda. Meu pai gostava muito de teatro. Tinha trabalhado num grupo cénico aqui em Serbães. Depois havia as noites de teatro. Televisão não havia naquela altura. E estávamos a fazer serão na costura. E meu pai convidava os vizinhos à noite. Lá vinha para a oficina, a ouvir-nos da noite de teatro. Quando eram as três pancadas de Molière, havia um silêncio durante a peça de teatro que... Foi das coisas lindas da minha juventude.
Foi bom, foi. É uma freguesia que, no meu tempo de juventude, soube acolher, soube ter instituições em que a gente podia manter o tempo ocupado, ter bastantes atividades. Eu fui escuteiro, do qual me orgulho muito, e foi bastante bom.
Foi muito bom. Passei a minha infância aqui na freguesia. Bom, na altura havia muitas crianças e pronto, juntávamos todos no final da escola a fazer as nossas atividades, as brincadeiras.
Foi bom, é uma freguesia muito calma, muito humilde, nunca houve atritos com ninguém, e até as próprias freguesias vizinhas também gostam muito.
Professora Júlia, Perguntava também se, para além desta preocupação que tem com o ambiente, a sensibilização para o ambiente, para a sustentabilidade, acredito também que disponibilizem outras áreas ou tentam incentivar o desenvolvimento de outras áreas como a música junto dos vossos meninos, não é assim?
Música começou já o ano passado, tivemos uma parceria com a Simcavadon. Uhum. E tivemos lá já desde o ano passado, que desde a partir de, penso que janeiro ou fevereiro, começou uma vez por semana com uma professora que se formou efetivamente na Gulbenkian, e ela ia lá uma vez por semana e tínhamos lá um coro que depois acabou por não consumar o objetivo que era fazer um musical com várias escolas que estavam a ter essa atividade e depois formar um musical coletivo, mas tal não foi possível. Depois, este ano, já mudou a professora, já começou agora com uma professora da EB2 e 3, que é a doutora Carla Carvalho, e começou ela por fazer o coro todas as semanas. É hoje mesmo, à quarta-feira, das 2h30 às 4h30, temos o coro. Este ano começaram as inscrições, pronto, começa com 8, começa com 9, já estamos em 20. Na passada semana enviei mais duas candidaturas para ficar no coro. Portanto, é uma coisa que está... é uma atividade que está a ficar e que... Perguntámos aos meninos, eles gostam, e isto é bom, porque o Grupo Coral de Cervais também precisa de gente. Agora vamos lá ver até quando é que estas crianças crescem e os pais as deixam também, e esta motivação continua com eles para poder ir para lá. Temos também o ATL também faz com as crianças do jardim uma atividade de música com o professor Afonso, também, porque nós é assim, o ATL está a funcionar dentro das nossas instalações. Uhum. Mas é também uma boa articulação connosco.
Claro.
Não só nessas atividades, como agora para o Dia da Amizade, já estamos a trabalhar uma atividade em conjunto. Ontem fizemos comemorámos o Dia Mundial do Cancro com uma atividade muito bonita. Temos feito tudo o que nós entendemos que é de dar valores, porque nós encontramos nós queremos o aluno não só esperto a nível de competências, mas também como ser humano. Uhum. Nós, eu acho que a pessoa acima de tudo precisa de ser boa pessoa, porque ser boa pessoa faz a diferença na sociedade.
Claro.
E muitas vezes o ter um canudo, mas ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa possessiva. Não, acho que no nosso entender não vai isso. E é isso que nós entendemos, e é a maior dificuldade que hoje sentimos. Também pela um bocadinho da falta de... Não digo civismo, mas uma falta de atuação, de exemplo dos pais em seguir passos da escola. Uhum. É um bocadinho difícil. Nos tempos atuais é um bocadinho difícil devido às novas tecnologias.
E para nos falar sobre música, temos então connosco o convidado Alfredo Macedo. Maestro Alfredo, cresceu rodeado de música. Foi essa proximidade com a música desde novo que o influenciou a seguir também este caminho?
Sim, eu desde pequeno que fui habituado, ter familiares também ajudou. A Cervain já teve uma banda que infelizmente terminou, eu não a conheci, não é do meu tempo, mas sei que o meu pai falava muito também. O meu pai nunca foi ligado à música, mas tinha o pai dele, o meu falecido avô, que tinha oferecido o instrumento à banda, gostava muito da banda de Cervain. Mas foi na parte de Oliveira, que é ali mesmo ao lado, já faz parte de Barcelos. Uhum. Onde eu aprendi, tinha muitos familiares, a minha irmã, o meu irmão, aprendemos todos lá em Oliveira, porque também a banda Oliveira vinha muitas vezes a Cervantes, quando era os padres, uma pessoa via a banda, não foi só a ligação com o meu tio, que na altura era maestro, foi presidente da banda, mas essa ligação e ver a banda também atuar em Cervantes, muitas vezes, também fez com que eu tivesse esse gosto. E depois eu fiz parte do grupo infantil que havia na altura, estamos a falar, tinha 5, 6 anos, a minha irmã participava no grupo infantil, e isso fez com que tivesse este gosto especial pela música e seguisse. Depois de aprender então música na banda musical Oliveira na escola, e foi quando ingressei no conservatório, já com 11 anos, e a partir daí seguiu-se até hoje em dia. Até hoje estudei no Porto, nas Maia, na Escola Superior, e na Universidade do Minho fiz o meu mestrado. Mas eu olho para trás e vejo que desde pequeno acho que já estava predestinado para a música dentro de mim, já vivia dentro da minha música. Acho que é mais por aí.
Muito bem. Portanto, já sabemos então que, apesar de dirigir a banda de Oliveira, dar aulas de música, de estar envolvido naturalmente com o grupo infantil, eu pergunto-lhe qual é o maior desafio ao ensinar crianças?
Uma boa pergunta. Acho que o primeiro logo é cativá-los. Cativá-los a estar presentes, cativá-los a quererem estar a aprender música. Hoje, muitas vezes, eles têm acesso aos telemóveis, estão ali com os telemóveis, conseguem ouvir música, mas eles nem dão por ela o que é que estão a fazer. E perceber se a música é boa, se a música é má. Acho que ensinar desde pequeno, por isso eu dou aulas aos alunos aqui no conservatório, no conservatório em Braga, e tenho alunos desde o primeiro ano até o 12º ano, e tentar cativá-los durante 12 anos é um desafio grande para um professor, porque há sempre aquela passagem mais difícil das suas idades, o 6º, 7º ano, mais ou menos, ali entre 12 e 13 anos, que eles passam por uma fase mais complicada, faz parte natural do seu crescimento, e a música acaba por se desligar. Como já estão há muito tempo a aprender, acabam por fugir um bocadinho. E acho que essa é a parte mais importante de um professor, é conseguir cativá-los sempre, arranjar uma maneira diferente de ensinar, como eles vão crescendo também, ensinar de maneira diferente. Mas para mim o maior desafio mesmo é sentir que eles gostam e que eles querem estar ali. E a partir do momento que eles gostam e eles querem, eu transformo-me como professor. E tenho um caso de um aluno que eu tive na banda, que foi filho aqui da professora Júlia, posso falar também, é da terra de Cervães, o Pedro, o filho da professora Júlia, foi meu aluno na banda musical Oliveira. Ele também, de certeza, foi a ver a banda Oliveira lá em Cervães, que ele também teve esse gosto especial pela banda, apesar que também tinha o tio, também estava ligado à banda, e o primo, e acho que ele foi um dos alunos que eu tive, foi dos primeiros alunos, foi quando eu comecei logo, que ele próprio queria, ele vinha para as aulas e ele queria, sentia aquilo, e estamos a falar, ele tinha 10 anos, 11, mais ou menos 11, 12 anos por volta disso, que ele entrou depois num conservatório no 7º ano, e sentir que ele queria, para mim foi um orgulho tê-lo e saber o que ele está hoje. Hoje ele está a tocar na rádio, a rádio em Estocolmo, na orquestra, e estamos a falar de um rapaz da terra, Cervães, que já passou professor, digamos assim, né? Claro. Ele é trompista, eu também sou trompista, dedico-me a dar aulas, e ele é um músico de excelência. É um músico, não é a nível nacional, mas a nível internacional, e é também um orgulho para Cervães. Às vezes esquecemos um bocadinho disso, muita gente também não conhece o Pedro, porque ele saiu muito novo, foi para Lisboa estudar também, depois do conservatório, e esteve na Alemanha, e a professora Júlia pode falar melhor do filho dela, e ela sabe muito bem aquilo que eu também tentei fazer por ele, e hoje sinto um orgulho enorme dele, da pessoa, porque além de ser um excelente músico, um músico de excelência, é também uma excelente pessoa, e acho que ele retribuiu aquilo que eu tentei ensinar, ele retribuiu tocando e a maneira que ele toca. E sempre poder vê-lo, ainda há mais ou menos um ano, consegui, tive a hipótese de vê-lo a tocar na Casa da Música, e saber que estava ali um músico que também é de Cervantes a tocar na Orquestra de 21, que são uma orquestra que junta os músicos que estão fora, no estrangeiro, portugueses, e vê-lo a tocar foi um enorme orgulho para mim. Acho que isso também faz parte de nós, ver o crescimento das crianças e saber que eles gostaram desde o início. Isso é o ponto fulcral, eles gostarem.
Sabemos também que teve a oportunidade de ensinar pessoas com mais idade e tocarem, obviamente, instrumentos. E eu perguntava qual é a maior diferença entre ensinar uma criança e assim uma pessoa com mais idade.
É uma boa questão. Sim, eu tive dois alunos, foram três, um desistiu rápido, mas foram dois alunos acima dos 63 anos. Não vou dizer a idade deles, mas acima dos 63 anos. Ou seja, mais novo tinha 63, o outro era mais velho um pedaço. Quando começaram a tocar, um tocava trompa e outro trombone, numa escola em Barcelos. O primeiro desafio passou logo, que eles queriam aprender. Eles chegaram lá, queriam aprender aquele instrumento. Viram-me a tocar a trompa e eles queriam aprender o instrumento clássico, porque aprender concertinas, banolins e esses instrumentos do rancho e tudo, eles, os mais velhos, gostam e aprendem facilmente, são instrumentos tradicionais, não é? Agora, aprender a tocar trompa, trombone, pessoas acima dos 63 anos, é sempre um bocadinho difícil de aparecer, digamos. E foi engraçado, acho que foi um desafio que eu abracei logo de corpo e alma, quando ele, quero aprender a tocar esse instrumento. Ah, claro, não há idade para aprender, não vamos sempre aprender toda a vida, eu vou aprender toda a vida. E estive com ele durante 3 anos e acho que foi um desafio conseguir com que ele não sabia ler música, mas o desafio era dobrar, que era aprender o instrumento e aprender música. Mas foi engraçado porque de aula para aula sentia as dificuldades normais, apesar da idade, mas eles não estudavam muito, não é? Não passavam horas a estudar, mas tinha uma coisa que se calhar as crianças não têm, é que as crianças brincam muito, passam o tempo todo, mesmo nas aulas é difícil cativar durante uma aula completa, porque há sempre alguma coisa que os distrai. Já esses alunos que eu tive mais adultos, passavam a aula toda e eles, se eles pudessem ficar lá 2-3 horas seguidas a dar aula, eles continuavam e eles gostavam, eles queriam tocar, quanto mais tocasse, não havia cansaço, que era, às vezes parava para vamos descansar um bocadinho agora, vamos falar um bocadinho, não, eles, vamos tocar, eu quero tocar. E acho que foi muito engraçado, foi uma parte da minha vida que eu gostei muito. Infelizmente pós-Covid eles deixaram de aprender. Acho que um deles ainda está a tocar trompete, está noutra escola a aprender trompete, que eu não dou aulas de trompete, ele está a aprender trompete, mas continua com um gosto musical e de instrumentos diferentes, não é? Instrumentos diferentes. E acho que o desafio é enorme. E acho que é um exemplo para os mais velhos verem que nunca é tarde para aprender um instrumento, música clássica, um instrumento qualquer. Acho que nunca é tarde. E aproveito para fazer um réplico, já que tenho certeza que toda a gente de Cervantes deve estar a ouvir. Não se esqueçam que o grupo coral de Cervantes precisa de gente, está bem, malta?
Muito bem. E seguimos agora para um curto intervalo. Já de seguida iremos continuar a falar e a descobrir a freguesia de Cervantes. Fique connosco.
A nossa terra.